esperança.
Não me conformo.
Não desisto do meu futuro.
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Bem-vindos. Pedro Passos Coelho entrou na campanha para apoiar quem? Ainda não se percebeu. Não se percebeu. Mas que ele falou, falou. Falou. Normalmente, quando se trata de discursos políticos, como sabem, umas pessoas gostam, outras não gostam, mas desta vez toda a gente gostou e fez questão de agradecer.
Caro Pedro, com todo o respeito, tu não tens de retribuir nada. Nós é que temos a obrigação de te dizer sempre muito, muito, muito obrigado por tudo aquilo que fizeste por nós.
Eu queria agradecer daqui, desde este início, não me levem a mal, ao meu amigo Pedro Passos Coelho, por ter conseguido, em poucos minutos de discurso, ter explicado a Luís Montenegro tudo o que eu ainda não consegui explicar em 2 anos de liderança de Luís Montenegro.
Tenho ouvido Luís Montenegro a falar sobre fazer as pazes com os idosos. E por isso eu quero agradecer-lhe o facto de ter trazido Pedro Passos Coelho para a campanha. Porque podia haver algum jovem, podia haver algum idoso neste país que se tivesse esquecido do que foi a governação do PSD quando cortou pensões, apesar de ter prometido não o fazer.
Viram? Montenegro, Ventura, Mortágua. Mais uma vez, o Passos Coelho agrada a uma troika. É incrível! É incrível! Consegue sempre, sempre. O Montenegro agradeceu por ele ter ajudado o PSD. O Ventura agradeceu por ele ter entalado o PSD. A Mortágua agradeceu por ele ter lembrado o que fez o PSD. Tanto é que a avó dela até se assustou. Mas por acaso é verdade, atenção. O Passos assusta os velhotes. Em termos de carecas do PSD. Em termos de carecas do PSD que assustam velhotes, pior que o Passos só se tivessem convidado o Duarte Lima. Era a pior. A única hipótese que era pior. Escassas 12 horas mais tarde, em Porto Alegre, isto foi já hoje, Luís Montenegro já sofreu as consequências do convite que fez a Passos Coelho. Num café foi atacado por um enxame de reformadas.
Nas campanhas tive o Sr. Passos Coelho do seu lado. Tirou. Tive o Sr. Passos Coelho do seu lado. Se você tirasse o Passos Coelho do seu lado, se calhar tinha mais votos. O Sr. Passos Coelho ao seu lado. Tenho que ser sincera. Tenho que ser sincera. Ele é que me roubou. Eu trabalhei 43 anos com uma reforma de miséria. Habituei-me sempre a ganhar pouco. Mas sempre cresce sempre um bocadinho. E com o Sr. Passos Coelho não cresce nada.
Tudo.
E não houve poder nenhum que apanhasse uma pandemia. O Passos Coelho teve a sorte de não ter uma pandemia. E roubou-nos mais.
É impressionante, porque às vezes os idosos esquecem-se e tal. Do Passos Coelho não se esquecem! Não se esquecem! Foi um erro perfeitamente evitável do Luís Montenegro, não é? Porque isto é muito parecido com o que acontecia com o Covid. Era igual. No Covid era, se teve um contacto de risco, isole-se para proteger a saúde dos velhos. Isto é, se teve um contacto com o Passos Coelho, isole-se para evitar que os velhos lhe tratem da saúde. Toda a gente sabe isso. Não pode ser. Não pode ser. O Luís Montenegro, como é óbvio, hoje, não podia ir a sítios destes. Pastelarias, bingos, lojas dos CTT, farmácias, torneios de dominó. Não podia ir. Não podia ir. Que incrível. A situação foi tensa nesta pastelaria de Porto Alegre, mas felizmente também lá estava Nuno Melo, que acalmou os ânimos.
Quem tirou foi quem aguentou o país. Não foi quem pagou as contas.
Uma pandemia.
Tem um bonito anel.
Só aí, pois.
Nuno Melo viu que havia sarilha e disse: não, pá, calma aí, Luís, calma, que o CDS é o Partido dos Pensionistas. Eu sei falar com eles. Olha lá, o reformado, até assim, um bonito anel. Então como é que o Passos te tirou tudo, se ainda te sobrou a joalharia? Hã? Podias ter empenhado isso para trocar por uma saca de batatas. Escusavas de ter ouvido esta. Muito boa tarde. Foi isto. Pedro Nuno Santos deu uma entrevista em que reforçou a sua imagem de homem que decide, homem que faz, homem que executa, homem que leva a cabo, homem que desiste.
Fui à Sujanense, fiz um treino ou dois, quer dizer, rapidamente percebeu que não estava ali a fazer nada e não continuei. Eu nunca cheguei a estar muito tempo em nenhum destes esportes. Fiz teatro no ISEC. Fundámos uma nova companhia de teatro, que era o Capicua, mas eu acho que ela, depois o grupo acabou por se dissolver. Eu só participei no primeiro ano. Já no meu último, no 12º ano, quando eu fiz o 12º ano, nós só tínhamos 3 disciplinas. Tínhamos muito tempo livre e eu fui para o violino. E eu ainda cheguei a estar no violino, mas a coisa também se perdeu.
Ok.
Tenho pena de não saber tocar um instrumento.
Tu és casado ou não?
Não somos casados, mas...
Ok.
Ela tem o anel de noivado.
Ah, tem?
Eu pedi-a em casamento, efetivamente.
E não, nunca...
Mas não,
agenda?
Não, não casámos.
Foi isto. Epá, vou jogar a bola. Vou jogar a bola, pera que isto cansa. Teatro é que é bom. Teatro é que é bom. Pá, já fiz uma peça, não quero mais. A minha paixão é o violino. Faz-me dor a cabeça, já chega. Querida, queres casar? Sim, mas quando? Logo se vê, um dia destes. É questão de combinar, mas agora não, que eu inscrevi-me na Kizomba. Ó Pedro Nuno, pá, ó Pedro Nuno, eu assim também eu sou um fazedor, não é? Se faz cada coisa durante 5 minutos, também eu consigo. Vai ser assim no governo? É isto? A aeroporto em Alcochete, já está pronto? Não? Então esquece, faz uma ponte para a Madeira. Não dá? Olha, não dá. Contrata 1.500 médicos, família. Só há 3, cancela a compra bem, não rompa toda a gente. Concentra-te nas coisas, pá. Leva uma coisa até ao fim. Ontem, André Ventura foi até Aveiro. Nós transmitimos algumas imagens do trabalho político que ele fez lá, designadamente a dançar, mas no âmbito da visita a Aveiro, André Ventura encontrou-se com o líder da distrital do Chega, Pedro Alves. Pedro Alves é o líder da distrital do Chega de Aveiro e ele prova que o partido está mesmo empenhado em limpar Portugal da bandidagem.
Pedro Alves não confirma nem desmente, mas o despacho do tribunal, a que a SIC teve acesso, revela que Pedro Alves foi condenado, em 2020, a 1 ano e 6 meses de pena suspensa, a pagar 600 euros de indemnização e a frequentar um programa especial para condenados por violência doméstica.
A minha vida privada não interessa, eu estou aqui para fazer política. Os meus adversários, se quiserem alguma coisa, é política que nós temos que falar.
Mas este caso não poderá ser contraproducente para o partido, uma vez que ouvimos muitas vezes André Ventura apelar contra...
...no trabalho. É isso que nos interessa também.
E, portanto, é isto. Ele diz, não, a minha vida privada não é para aqui. Portanto, a violência doméstica é da minha vida privada, é só entre mim, a minha mulher e os meus vizinhos todos que também ouvem. É um criminoso condenado por violência doméstica. Um criminoso condenado por violência doméstica. Eu sei, há pessoas que dizem, mas o lema do Chega não é limpar Portugal, isto não bate certo. Isto não bate certo. Ai, bate. E bate porquê? Porque o Chega vai limpar Portugal porque é uma espécie de carro vassoura que vai arrebanhando o lixo todo, não é? E mete-o nos órgãos do partido. Não se preocupem que a gente limpa tudo. Limpa tudo e mete aqui. Tanto que o Chega não tem militantes. Tem meliantes, chama-se meliante. Tem cartão. cartão de meliante? Tenho sim. Está aqui, tem o número, tem o delito que eu cometi. Tem a conselhar que eu pertenço. Estou aqui todo orgulhoso. Espaço agora para a nossa popular rubrica Não São Bons da Cabeça de Lista. Acalmem o vosso entusiasmo. Eu sei que é uma rubrica... Sei que é uma rubrica muito popular e esta, enfim, esta edição acho que é das boas. O jornal Bom Dia levou a cabo a meritória iniciativa de organizar um debate por Zoom entre os cabeças de lista pelo Círculo da Europa. Primeiro, os candidatos eram chamados a votar sim ou não em algumas questões. Mas o candidato do ADN, David Pereira, ou não percebia as questões, ou não percebia os gestos.
E eu agora queria fazer, pedia à realização que colocasse toda a gente aqui no ecrã, porque eu vou colocar a primeira questão de sim ou não. Portanto, a questão é, o seu partido mantém o programa Regressar ou não? Sim ou não? Temos uma abstenção do David, não é? O David abstém-se. Muito bem. E vou já colocar outra questão. Esta é uma questão obrigatória e que...
Eu não ouvi a pergunta. Ai, não, eu não ouvi a pergunta. Não, não.
A questão era, mantém ou não mantém o programa Regressar? Como está a ouvir, David? Não. Portanto, vamos passar à pergunta seguinte. Espero que já nos consiga ouvir melhor, David Pereira e todos os outros. A pergunta seguinte é: voto eletrónico à distância para os imigrantes, sim ou não? Muito bem, muito obrigado.
Portanto, é muito evidente que o candidato não tem posição definida sobre o programa Regressar, provavelmente porque não sabe o que é o programa Regressar, e então opta por um. Não ouço. Que pena. Gostava tanto de responder a essa pergunta sobre o programa Regressar, mas não consigo ouvir. Não consigo ouvir qual é. O problema é, só mais tarde é que nós haveríamos de perceber... Não sei, aqui não dava para perceber onde é que ele estava, mas mais tarde nós havíamos de perceber, porque ele diz... Onde é que David Pereira estava a intervir neste importante debate?
O ADN não é nem esquerda nem direita. Somos democráticos. Esta é a nossa maneira de estar. Eu acabei de estacionar o carro aqui ao pé do Burger King, porque estou a caminho da guarda, um pouco de stress, mas estamos a defender Deus, princípios judaico-cristãos, família, que é sagrado. A família é a base de tudo. E a pátria. Deus, família e pátria. Estes são os princípios do ADN. Portanto, nós não somos chega, nem um novo chega, e acaso para dizer chega.
Ora bem, vamos lá ver se a gente se entende. Eu gostaria de lhe dizer, solenemente, aqui a partir do Burger King de Vizela, que os nossos valores são Deus, família... Não, não quero o menu família, obrigado. Eu não vim jantar, vim debater só. Vim debater. E é a pátria também. É Deus, família, pátria. Não tem nada a ver com o Chega. Porque o Chega é Deus, pátria e família. E nós é Deus, família, pátria. E eles vão mais ao McDonald's até. Portanto, veja como é totalmente diferente. Na intervenção seguinte, David Pereira, que recordo, nesta intervenção disse que ia a caminho da guarda, continuou a esclarecer-nos em relação à sua orientação política e a baralhar-nos em relação à sua orientação geográfica.
Vamos passar imediatamente ao ADN. David, eu acho que teve com algumas dificuldades de ligação, não sei... se já nos consegue ouvir, David Pereira, portanto, as propostas do ADN para as comunidades.
Uh, eu peço desculpa por não... Eu peço desculpa por não ter aquela visibilidade que eu pretendia, porque eu estou aqui com um amigo a caminho de Braga.
Peço desculpa, eu sei que não vê mais do que uma mancha toda preta, mas garanto-lhe que continuo a ser eu. Primeiro ia para a Guarda, mas agora vou para Braga, que é para as pessoas perceberem bem que nós no ADN somos tão contra o PS que até somos contra o GPS. Portanto, veja bem.
Portanto, quais são as linhas principais do programa do ADN para as comunidades?
As linhas principais estão relacionadas com as pessoas. O ADN, Alternativa Democrática Nacional, está focado nas pessoas. Eu sou imigrante há 4 anos em Finlândia. Neste momento estou a caminho da Guarda.
Eu agora vou outra vez para a Guarda. Eu fui imigrante em Finlândia porque uma vez quis imigrar para Marrocos, mas virei à esquerda num Burger King de Badajoz e quando dou por mim, olha, estou em Finlândia, já que aqui estou, fico 2 ou 3 anos. E agora, meus amigos, o melhor slogan político que vão ouvir nesta campanha toda.
Sou de poucas palavras, eu digo aos eleitores: votem ADN, Alternativa Democrática Nacional. Votem David Pereira. Porque David Pereira é sim, sim, não, não. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Estamos bem.
Se, por uma razão qualquer que eu não compreendo, estavam a rir do slogan e não ouviram as últimas palavras que foram: estamos bem. Declaração que eu considero polémica. Em princípio não estamos bem. Portanto, David Pereira é sim, sim, não, não. Que são as respostas às perguntas: sabe para onde vai? Sim, sim. Sabe o caminho? Não, não. Daí David Pereira, sim, sim, não, não. E o eleitorado, mau, mau. Xé-xé. Depois de um breve intervalo, vamos receber um sotor que já esteve contra António José Seguro, António Costa, a Geringonça. E por isso, como é óbvio, é um dos mais importantes cabeças de lista do PS. Até já. Bem-vindos de novo. E agora vou conversar com o Dr. Francisco Assis, cabeça de lista pelo PS, pelo Porto. Uhum. Muito obrigado por ter vindo, Sr.
Muito obrigado pelo convite.
É a terceira vez que o recebemos.
É verdade.
E nessa qualidade, como sabe, recebe um treino de cozinha.
Foi essa a razão que me trouxe aqui, não é?
Exatamente. A terceira é assim, é o seu prémio. Doutor, em 2005, eu não queria estar aqui a ficasse vaidoso com o seu currículo, mas em 2005 perdeu as eleições autárquicas do Porto para Rui Rio. Em 2011 perdeu a eleição interna do PS para António José Seguro. O senhor acha que é o melhor político nacional a perder eleições contra políticos que depois perdem eleições?
Bem, na verdade, nunca projetei depois neles essa... Agora está-me a colocar uma questão... Isto agora já só vai com a psicanálise. Com essa questão. Não, mas travei essas eleições, de facto, em circunstâncias muito difíceis, mas não sou nada responsável pelas derrotas que eles depois tiveram. Uhum. Isso já foi com eles.
Sim,
isso é... Mas é curioso que eles depois perdem, curiosamente, agora que está a dizer isso, quer um, quer outro, em circunstâncias diferentes, são derrotados pela mesma pessoa. Pelo Dr. António Costa, curiosamente.
É sempre ele...
É certo. Curioso. Sim. E que agora se demite por causa de um parágrafo.
Por causa de um
parágrafo. Significa que eu, no final, até acabo por ser derrotado por um parágrafo. Porque é uma...
Sim,
é uma coisa... que é uma coisa verdadeiramente trágica.
Sim, fazendo toda essa cadeia de acontecimentos, de facto, no final...
É a vida.
Foi meia dúzia de linhas que derrotaram o Sr. Tório.
É verdade. Mas sou de novo candidato neste momento.
Com certeza, eu sei, bem sei. O Sr. Tório é encabeça a lista do PS pelo Porto. Quem não ficou satisfeito foi Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, que é... Tinha a ambição de ser o número um, acho eu, Sr. Tório. Ele tinha a ambição de ser o número um.
É
possível. O Sr. Tório acha isto justo. O homem é Ministro da Saúde, tem tantos problemas com listas de espera, o senhor passa-lhe à frente.
Não. Bom, para lhe passar à frente, tinha que estar atrás. E, na verdade, nunca esteve... Temos estado sempre a par. É um amigo com quem tenho travado muitas disputas políticas e entendo que estive sempre ao lado dele, ao meu lado. E o facto de eu ser o número um e ele o número três não significa nada. Não valorizo muito essas hierarquias. Não valorizo essas hierarquias que de resto se dissolvem no dia das eleições. Portanto, o ser número um ou ser número três, do meu ponto de vista, é praticamente a mesma coisa. Não acho que esteja à frente de ninguém. Estou ao lado de todos os outros.
O Sr. Doutor, em 2020, disse, acho francamente que o país deve alguma coisa a Passos Coelho.
Sim, disse isso.
Depois daqueles... cortes nas pensões e nos salários, não acha que já está pago o que a gente...
As dívidas políticas são sempre metafóricas, as outras é que são complicadas. Essas são sempre metafóricas e, portanto, obviamente já está sempre tudo pago, certo. Desse ponto de vista.
Só que nessa mesma entrevista, o Sr. afirmou, repare nisto, que não tinha, não tinha grandes expectativas sobre um governo de Passos Coelho porque não se identifica muito com ex-líderes de juventudes partidárias. Pedro Nuno Santos foi líder da juventude partidária do Partido Socialista, foi líder da JTS. Portanto, o que é que o Sr. Doutor espera de um possível governo de coligação de esquerda, de que o Sr. Doutor desdenhou porque achou que a geringonça era má, liderado por um antigo presidente de uma juventude que é o tipo de pessoa que o Sr. Doutor despreza?
Eu já não me recordo bem do que disse na altura, mas sou seletivo, é evidente. Não, nem todas as pessoas são iguais, nem todos os líderes são iguais. Uma das pessoas com quem, um dos meus maiores amigos na vida política e na vida em particular, é o Sérgio Sousa Pinto, que é, foi também um líder da JTS. Portanto, não se aplica desses termos. Em relação à questão dos entendimentos à esquerda, também já deixei claro que vamos evoluindo na nossa avaliação. E eu fiz de facto uma avaliação muito negativa na altura, mas ao longo do tempo fui também fazendo uma avaliação crítica do que ia sucedendo.
Certo. Só que eu tenho mais declarações suas, Sr.
Doutor.
O Sr. Doutor produz muitas declarações.
É verdade. Prefiro sempre aqueles que falam demais àqueles que se calam demais.
Pronto,
porque
certo.
Acho que isso na política é uma grande diferença. Desconfio muito daqueles que se calam em demasia. Quem fala, quem dá entrevista, está sujeito a vir um dia a um programa destes.
Exatamente.
E tem que se defrontar com qualquer coisa. Bem, desde que não haja grandes contradições,
não
me preocupo muito. Mas diga.
Quer dizer, vamos lá ver, se calhar não é muito grande. O Sr. Doutor, em 2017...
Já lá vão uns anos.
Chamou a Pedro Nuno Santos um aparatchik stalinista de segunda categoria.
De segunda categoria é grave.
É e também um caso de esquizofrenia política de elevado grau.
Sim. Aí já.
Esquizofrenia. Portanto, o doutor passou de apoiar a ala direita do PS para apoiar a ala psiquiátrica do PS.
Eu recordo-me mais ou menos dessas declarações. Não, o que é que ele me terá feito, não é? Para eu ter dito isto. Mas recordo nessas declarações, mas já agora contar-me. Na sequência dessas declarações, nós tivemos um embate. O Pedro Nuno disse qualquer coisa a meu respeito, que eu não gostei, como é óbvio, senão não teria reagido desta maneira. Mas depois lembro que, salvo erro, foi ele que tomou a iniciativa de me telefonar e marcamos um almoço. E almoçamos um dia no Porto, um belo almoço, aliás. E esse almoço foi um almoço fundamental na reconciliação, porque nós os dois temos alguma coisa de parecido, porque somos um pouco intempestivos às vezes. Mas o melhor é, em vez de estarmos a dialogar através dos jornais, dialogarmos frente a frente. Não tenho conhecimento das conversas que nós temos, como é evidente. Mas fiquei com uma grande, e tenho uma grande admiração pelo Pedro Nuno Santos, precisamente porque ele também é capaz de dizer essas coisas que eu disse na altura. E eu gosto das pessoas que são capazes de dizer essas coisas, porque isso, do meu ponto de vista, revela frontalidade, revela coragem. Eu não estou agora aqui a fazer o elogio de mim próprio. O meu objetivo é mesmo fazer o elogio do Pedro Nuno Santos.
Muito bem. Há uns anos... O Sr. Doutor viveu uma situação muito desagradável em Felgueiras.
Sim, há muitos anos já.
Sim, em Felgueiras foi perseguido por uma multidão muito agressiva. Acha que é por essa experiência a lidar com brutos que se fala para si, que se fala em si para Presidente da Assembleia da República?
Eu, nessa altura, não lidei com brutos. Lidei com pessoas que momentaneamente estavam enfurecidas. Mas também tive recentemente uma experiência curiosa, que foi encontrar uma dessas pessoas, que supostamente me agrediu no meio da multidão, que me encontrou e que até quis tirar uma... Comigo as pessoas não têm o hábito de tirar selfies, não sou o professor Marcelo. Mas a verdade é que essa pessoa quis tirar uma selfie. E eu vi naquele gesto, um gesto que até me comoveu, foi um gesto de... Não vou chorar, mas um gesto que até me comoveu e foi um gesto de reconciliação. Isso passou, tenho felizmente muitas e muitos amigos em Felgueiras. Aliás, vou lá na próxima semana em campanha eleitoral. Portanto, não tenho a mais... Tenho desse... Foi um acontecimento desagradável, de facto, como referiu, mas não mais do que isso. E as pessoas não eram brutas, não estava perante uma multidão. Estava perante uma multidão, de facto, mas uma multidão, como todas as multidões, perdeu momentaneamente a cabeça. Ainda por cima, outro pequeno pormenor. Quando cheguei ao julgamento, porque houve um julgamento que era um crime público, dessas pessoas, uma delas apareceu-me lá com uma coisa que também me sensibilizou muito. Se calhar aqui não vou ter o apoio da maioria no que vou dizer a seguir, é que uma das pessoas foi para o julgamento vestido com um fato de treino do Futebol Clube do Porto. E a partir desse momento eu imediatamente perdoei, fosse o que fosse. Achei que uma pessoa que aparece no julgamento com um fato de treino do Futebol Clube do Porto merece todo o meu respeito e toda a minha consideração.
Para mim...
Preciso mostrar que há portistas aqui em Lisboa. Não?
Para mim é uma agravante, mas eu sou
texto. Eu compreendo. Eu compreendo isso.
Também se tem falado em si para, como potencial candidato às eleições presidenciais. O Sr. em relação a isso, disse não estar nem deixar de estar disponível. Quero aproveitar esta ocasião para não esclarecer nem deixar de esclarecer o que é que isto nem quer dizer nem deixa de querer.
Bom, isso é mesmo o oposto do que dizia aquele senhor há pouco. Eu estava ali a ver fora o programa, daquele senhor que dizia que o seu slogan era sim, sim, não, não, não. Isto é mesmo o oposto. Portanto, isto é estar ou não estar, é quase estar ou não estar, é essa a questão. E é o oposto do sim, sim,
talvez,
não, não.
Talvez.
Mas enfim, talvez, talvez.
Talvez, talvez.
Talvez, talvez. Talvez não, talvez não. Enfim, é essa a dimensão, precisamente.
Há quem diga que o Pedro Nuno Santos foi buscá-lo para limpar uma certa imagem de radical, não é? Uhum. O senhor sente-se o irmão mais velho do Pedro Nuno Santos. Sabe aquele... Muitos amigos meus, quando eu era adolescente, queriam ir a festas onde havia bar aberto para convencer os pais. Diziam, não, eu vou com o meu irmão que já anda na faculdade e tal. Eles... Agora o Pedro Nuno Santos está a dizer, eu vou fazer uma geringonça com o PCP e o Bloco, mas... Está lá o Francisco Assis para tomar conta de mim.
Nem nos meus momentos mais críticos em relação à geringonça me atreveria a comparar a geringonça a uma festa de bar aberto. Foi uma coisa bastante mais responsável. É que no essencial, aliás, os parceiros da altura, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, até revelaram um grande sentido de responsabilidade naquela altura. Se quisermos até fazer comparações, terá havido bar aberto em períodos em que eles não estavam. Não? Mas não, não acho que seja isso. Aliás, veja, tanto... Aqui também podemos colocar a questão da reciprocidade. Quer dizer, tanto eu posso ajudar a moderar a imagem do Pedro Nuno de ser um radical, que é uma imagem falsa, porque não é radical nenhum, como ele pode ajudar também a moderar a imagem de excessivamente moderado, de alguém que até tem umas certas tendências mais um bocadinho para a direita, que também não é verdade. Não, é um encontro de duas pessoas convictas que por vezes divergem, mas que no essencial têm convergido e que neste momento histórico preciso da vida do país convergem nas questões fundamentais.
Soutor, depois de Montenegro ter comparado o Passos Coelho com o Sócrates, quando o Pedro Nuno Santos lhe perguntou porquê que o ex-líder ainda não tinha aparecido na campanha, porquê que o Passos Coelho não apareceu? E agora o Passos apareceu.
Apareceu.
Tem medo que o Sócrates resolva fazer o mesmo?
Eu acho que depois da experiência de ontem, e com todo o respeito pelo Montenegro e pelo Passos Coelho, que são duas pessoas que também conheço bem a respeito, mas depois da experiência de ontem, de facto, há uma coisa que todos devemos ter percebido. O passado é um lugar... pode ser muito perigoso em política. E como, aliás, também se viu por alguns pelas entrevistas que encontrou a meu respeito.
Sr. Doutor, foi um prazer recebê-lo pela terceira vez.
Eu tive muito gosto.
Tenho a certeza que vou recebê-lo uma quarta e vou, nessa altura, embaraçá-lo com declarações que fez hoje.
Exatamente.
Sim. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a todos por terem vindo também. É tudo por hoje. Cá estaremos outra vez amanhã. Até lá. Obrigado.